Você está ouvindo o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal.
Somos Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt, professores da PUC do Rio Grande do Sul e advogados. Este é o episódio 119, cujo tema é a mediação penal. Conosco, no dia de hoje, para tratar deste importante tema e inovador, Dr. Leonardo Scofano Osso de Azevedo, que é delegado de polícia na cidade de Tramandaí, aqui no Rio Grande do Sul, mestrando em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e com pós-graduação em segurança pública e atividade policial pela UERJ. É formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Leonardo, obrigado por ter aceitado estar no Conecta para tratar de um tema tão importante para as ciências criminais. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, professor. Boa noite a todos os ouvintes. Gostaria imensamente de agradecer essa oportunidade de tocar num tema tão caro pessoalmente para mim e também para as ciências criminais. O que pode ser dito sobre o assunto é que ele está dentro do campo maior chamado Justiça Restaurativa, que é um grande movimento, né, iniciado ali pelos anos 70 e 80, e que em todos os livros que se escreve sobre o assunto se diz o seguinte: é um conjunto de práticas ainda em busca da sua teoria, dos seus paradigmas e categorias teóricos. Então, a justiça restaurativa, que é o assunto base por trás da mediação, é um grande conjunto de vivências, portanto, de práticas, que estão em busca das suas consolidações teóricas. E começaram por que motivo? Evidentemente, pela crise do sistema penal, pela crise do sistema eminentemente punitivo e encarcerador. Com isso em mente, diversos profissionais que atuam no campo penal, não apenas do direito, mas sobretudo da assistência social e de outras ciências afins, começaram a pensar em outras possibilidades, em outras alternativas à punição e modelos e modos de se tratar o que a doutrina penal classifica como crime. Por isso, a gente já pode começar a colocar algumas perguntas diferentes que foram o que esses teóricos foram fazendo. Diz, assim, que na doutrina da justiça restaurativa, portanto, também da mediação penal, que o foco não é necessariamente no crime como categorizado pelo direito penal, mas sim no dano que ocorreu. Portanto, pergunta-se: qual foi o tipo de dano? Qual tipo de relação que foi violada? Foi a confiança entre as partes? Foram bens materiais? Para além dos bens materiais, houve algum tipo de violência? Houve algum tipo de submissão? Quais são as necessidades da vítima, que muitas vezes, no processo penal, não tem a sua posição de sujeito de direitos muito bem resguardada? Em muitos e muitos casos, ela fica ali quase como se fosse um objeto de prova, apenas para provar a culpa ou inocência do sujeito acusado, que, tendo em vista uma possível punição, tem uma força gigantesca para que ele se defenda. E nessa defesa, ele muitas vezes não admite o que ele poderia admitir para, por exemplo, acalmar e resolver o conflito. Então, a justiça restaurativa faz outras perguntas, diferentemente da justiça retributiva tradicional. Pergunta-se, novamente, quais foram os danos? Será que é possível ter restauração? Mesmo que seja, por exemplo, um pedido sincero de desculpas, mesmo que seja, por exemplo, uma restauração simbólica, né? Não necessariamente uma pena alternativa, mas às vezes uma conversa franca. Então, a justiça restaurativa pode ser definida como esse conjunto de perguntas que se faz de maneira diferente para fazer uma gestão adequada do conflito. E a ideia é que, a partir disso, a gente consiga um nível de reincidência muito mais baixo, a gente consiga, de fato, restaurar o tecido social. Porque é isso que faz a qualidade da cidadania. É isso que um policiamento cidadão pode trazer como benefício para a sociedade, ao invés daquele ciclo de retroalimentação de uma violência que gera violência e o sistema penal não consegue, de certa forma, curar a pessoa ou permitir que ela própria se cure, e daí a pessoa provavelmente sai do ciclo penal, do ciclo encarcerador e, evidentemente, comete um novo crime. Então, a justiça restaurativa tem esse mote. E por que mediação, mediação criminal, mediação policial? Porque uma das ferramentas da justiça restaurativa pode ser uma mediação entre, por exemplo, o ofensor e a vítima. Então, a justiça restaurativa é um conjunto de práticas que tem, além da mediação, tem outros encontros, como, por exemplo, os círculos restaurativos, os encontros familiares baseados lá na experiência da Nova Zelândia, os círculos restaurativos fundados basicamente na experiência dos povos indígenas canadenses. Mas a gente sabe que todas as práticas com fundo restaurativo ou mesmo de mediação, na verdade, são tão antigas quanto a própria humanidade, né? Então, a mediação pode servir, sim, como uma dessas ferramentas da justiça restaurativa. Por isso que a Polícia Civil, no nosso programa de mediação de conflitos, sobretudo defendido, né, e tendo como paz, digamos assim, a delegada Sabrina Defente, minha chefe e delegada regional aqui do nosso litoral, e o comissário Moisés Prats, que foram as pessoas que foram beber da fonte na Polícia Civil de Minas Gerais, que era, à época, uma polícia que estava buscando esse tipo também de resposta restaurativa.
E, Leonardo, aqui, só não querendo te atrapalhar,
claro.
Mas aqui já existem essas práticas aqui no Rio Grande do Sul, da mediação penal, realizada nas delegacias de polícia. Como está funcionando?
Perfeitamente. Há mais de quase uma década que o programa já está em atividade. E no Rio Grande do Sul nós temos mais de 100 núcleos de mediação de conflitos, que foram policiais voluntariamente, se mobilizaram para fazer o curso, né? E muitos cursos foram presenciais, outros online, sobretudo em função da Covid, e nós fizemos isso para que eles pudessem se formar e instaurar os núcleos nas nossas delegacias de polícia. Então, por todo o estado do Rio Grande do Sul, nós temos núcleos de programa de mediação de conflitos da Polícia Civil, que é o Mediar, em delegacias. Então, a população gaúcha pode se valer desse excelente mecanismo restaurativo de resposta penal para resolver os seus conflitos. E, lembrando, evidentemente, que a mediação ela é uma ferramenta que preza pela autonomia. Então, não é imposto. O policial não impõe a mediação. Ele apenas sugere. E se assim as partes quiserem, e se assim o conflito permitir, e se assim as pessoas se sensibilizarem, a gente vai avaliando a resposta penal adequada, sobretudo naquela ideia do Mauro Capelletti, né? É o método adequado a cada um dos conflitos.
E doutor Leonardo, aqui no Rio Grande do Sul, qual é o âmbito de atendimento em relação? Quais os crimes acabam entrando na atribuição destes núcleos de mediação na Polícia Civil?
Excelente pergunta. O que a gente primeiro precisa entender é que a mediação, de um modo geral, ela serve para diversos crimes e não é a melhor doutrina fechar um crime só porque ele é grave para a mediação num primeiro momento. Cada caso é um caso, tudo tem que ser feito de maneira artesanal, extremamente paulatina, bem pensada, com muito diálogo com as partes para saber se é um método que pode melhorar ou piorar a vida das pessoas depois do suposto crime acontecido. Então, eu te dou um exemplo. A maior parte dos casos que são tratados em mediação de conflitos na Polícia Civil são conflitos de vizinhança, conflitos familiares, conflitos de injúria, conflitos de crimes contra a honra. Mas pode acontecer de um acidente de carro, que em muitos manuais é tido como um exemplo clássico para uma conciliação, pode ser tido por uma mediação, pode ser tratado por meio de uma mediação. Por quê? Porque a mediação não se fecha apenas pelo simples fato de que supostamente duas pessoas que bateram um carro não precisam mais se falar depois do problema resolvido.
E, Leonardo, esses a realização de uma mediação penal ela não impede a continuação da investigação e que isso seja instaurado inquérito e feito inquérito e feito indiciamento e remetido a juízo.
O que acontece é o seguinte, professor Nereu, quando se faz a mediação, muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, a gente pode fazer uma pré-mediação, pode fazer uma sessão ou duas e podemos chegar a um acordo ou não, né? O que a gente quase sempre tenta chegar como objetivo final é que o diálogo seja restaurado entre as partes e que o conflito ele não precisa ser negado nem tampouco evitado, mas a violência sim. Então o nosso objetivo é acabar com a violência, mas as partes podem seguir dialogando. Então nós temos um caso clássico que os professores do nosso curso contam, que as partes não chegaram no acordo, elas saíram abraçadas da sessão de mediação e falando, poxa, verdade, eu realmente vou te processar, mas saíram abraçadas, eram vizinhos. Não quiseram chegar num acordo de boa convivência, digamos assim, mas muito ironicamente saíram abraçados, sem se xingar, sem se violentar, chegaram à conclusão que de fato teriam que se processar um ao outro. Isso já é um ganho para a sociedade, porque de todo modo, a violência de um modo geral foi evitada. E eles decidiram que iriam debater e dialogar dentro do processo judicial. Consideramos uma vitória. Claro, poderiam ter saído dali com acordo, mas o acordo ele é algo quase como se fosse um presente. Às vezes a gente tem que criar a condição para as pessoas nos darem um presente. A gente não pode sair pedindo presentes abertamente para as pessoas.
Claro, porque o processo, ele em si é uma violência ou gera, aumenta uma violência, estou falando do processo, e com mais razão ainda o encarceramento nas situações atuais que nós temos na grande maioria, na grande parte dos cárceres brasileiros, né? Sempre que for possível uma solução intermediária, uma solução alternativa às medidas tradicionais da sentença, da pena e do encarceramento, desde que ela realmente restaure os vínculos, né? Melhor, né?
Com certeza. A sua fala é perfeita, professor. É esse o nosso grande intuito. E muitas vezes a gente consegue, de fato, sair dali com um diálogo restaurado, com um acordo bem feito. As partes, muitas vezes, se sensibilizam com os argumentos alheios, com as suas necessidades, percebem como se diz, a questão comum que todos nós temos. Então, muitas vezes, quando vizinhos brigam, no fundo, todos queremos paz, nós queremos uma vizinhança pacífica. Só que, às vezes, a árvore cai de um lado, cai do outro, e aí existe um xingamento, e aí fere, enfim, a honra da pessoa. Com muito cuidado, a gente vai tecendo um caminho de diálogo pacífico para que as pessoas percebam que não precisa haver xingamento para que elas se entendam.
E, doutor Leonardo, há um momento específico para essa, entre aspas, proposta de mediação ou não? Dentro da investigação?
No âmbito da Polícia Civil, até o indiciamento e a remessa do procedimento para o Ministério Público e para o Judiciário, a gente consegue aceitar a proposta de mediação. Existem diversos modelos no mundo que trabalham os benefícios e os malefícios do momento processual para o encontro vítima-ofensor. Então, já, isso está mapeado. Por exemplo, muitas vezes quando você tem um encontro já na execução penal, mas aí já não seria mais no âmbito da polícia, mas sim no âmbito da execução penal pela SUSEP, por exemplo, existem mapeamentos dizendo que nesse caso, às vezes, as pessoas tendem a manipular um pouco para tentar diminuir a pena. Uhum. E o mediador, policial ou não, mas nesse caso da SUSEP, teria que ficar atento a esse tipo de intenção por parte do suposto autor do fato. No entanto, na Polícia Civil, a gente consegue até a remessa, o procedimento, repito, fazer o procedimento de mediação. Agora, nada impede, por exemplo, que durante o procedimento judicial, o advogado, seja do réu ou, por exemplo, da defesa, que esteja representando os interesses da defesa, o assistente de acusação, possa pedir. Inclusive, salvo melhor juízo, nós temos, no caso da Boate Kiss, o advogado de um dos supostos réus haveria, né, ou foi noticiado isso, que ele haveria solicitado um procedimento de justiça restaurativa para o seu cliente, o que é evidentemente um sinal de que o instituto está aí, merece estudo, merece atenção e pode ser usado para a gente gerir os nossos conflitos. É, né? Muito interessante citar essa notícia que foi veiculada há pouquíssimo tempo.
Claro. Leonardo, nós perguntamos do Rio Grande do Sul como o Conecta tem uma penetração na maioria dos estados do Brasil, não é só no Rio Grande do Sul que está implantada e implementada, está sendo executada essa prática nas delegacias de polícia, em outros estados também, né?
Perfeitamente. Em São Paulo nós sabemos que tem algumas práticas, em Minas Gerais, pelo que nós sabemos, já teve há muito tempo atrás, nós não temos muita notícia da continuidade, da institucionalidade do projeto, porque o que acontece é que, como pipoca, várias iniciativas, muitas vezes pessoais dos membros, não só das forças de segurança pública, mas dos operadores jurídicos de um modo geral, muitos desses projetos ainda são pessoais. Então, por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul o projeto do desembargador Leonel, que é muito forte, já vem há muitos anos e muitos anos. É um projeto que já foi encampado pelo próprio tribunal. Nós temos o nosso projeto Mediar. O que eu sei é que em Minas Gerais nós já tivemos, que foi onde nós bebemos a fonte. Em Brasília, no Distrito Federal, já teve também a Polícia Civil atuando com mediação de conflitos. E temos outros projetos esparsos, e o que é muito rico, porque cada local tem o seu contexto, a sua peculiaridade, e cada uma dessas práticas pode aprender e ensinar com as outras.
Muito obrigado, Dr. Leonardo Scofano Osso de Azevedo. Este é o episódio 119 do Conecta Podcast com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.
Você ouviu o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate.